Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, muito boa tarde, boa tarde. Está chegando o Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia está no ar. Esta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. E a partir de agora você fica bem informado. Sou Carla Menezes, aqui comigo, Tony Mattioli. Tony, boa tarde para você.
Boa tarde também para você, Carla. Boa tarde aos ouvintes do Jornal do Meio-Dia.
É isso, e além de deixar os nossos ouvintes bem informados, hoje no Jornal do Meio-Dia a gente vai receber aqui a Cáritas Ferreira, ela que é coordenadora da Sociovigilância do programa Bolsa Acolhedora da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Nós vamos falar sobre o programa Família Acolhedora e também sobre a campanha Maio Laranja. Muito interessante, por sinal. Daqui a pouquinho nós vamos receber a Cáritas. Por favor, inclusive, vou pedir pro pessoal abrir lá o portão para ela, a porta para ela para mim, por favor. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela e vai contar tudinho para vocês como é que funciona essa campanha, como é que funciona esse programa. O Jornal do Meio-Dia está no ar, agora 12 horas e 8 minutos. O oferecimento Natura e Léos neste Dia das Mães retribua todo o amor com presente especial da Natura e Léos. Natura e Léos, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus e Léos, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evoluções. Inscrições abertas. Agora 12 horas e 8 minutos, vamos de manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Ainda 12 horas e 8 minutos, a gente começa com o jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Chuvas em Pernambuco causam deslocamento de mais de 9 mil pessoas.
Jornal Meio Norte, Teresina. Suspeito de matar a companheira é preso em festa pouco tempo depois do crime em Fronteiras.
Jornal do Comércio, Recife. Governo de Pernambuco decreta situação de emergência em 27 municípios após fortes chuvas.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Com mais de 121 milímetros, Fortaleza tem uma das maiores chuvas de 2026.
Tribuna do Norte, Natal. Há menos de um mês do fim do prazo, 59% não enviaram a declaração do imposto de renda.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Facção que torturava moradores em Campo Alegre é desarticulada pela Polícia Civil.
O Imparcial São Luís, idoso condenado por homicídio, é preso no interior do Maranhão.
O Dia Rio, prêmio da Mega Sena acumula para 8 milhões de reais depois do sorteio realizado no último sábado.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, STF, definirá uso de imóveis pelo BRB.
Folha de São Paulo. Inteligência artificial provoca terremoto em campanhas eleitorais de 2026.
Essas são as principais manchetes que circulam hoje nos principais jornais espalhados pelo país. Agora 12 horas e 10 minutos. A gente começa o Jornal do Meio-Dia sempre com uma notícia que destaca Ilhéus. E a gente traz aqui, viu, Tony, nessa primeira matéria, inclusive, uma resposta, né, aos nossos ouvintes que sempre cobram o cuidado, né, com as estradas vicinais, com as estradas dos nossos interiores. E é disso que a gente vai falar agora. Olha, Estrada Olivença Sapucaíra recebe encascalhamento e garante menor acesso, ou melhor acesso à comunidade. Pois a Estrada Olivença Sapucaíra, ela está recebendo esse cuidado, esse serviço de encascalhamento, iniciado no último fim de semana pela Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria do Interior. A ação faz parte das medidas da manutenção das vias da zona rural. O trabalho melhora as condições de tráfego e garante mais segurança para quem utiliza o trecho. A intervenção também contribui para o transporte de produtos e atendimentos de serviços. Segundo o secretário do Interior, José Vitor, a iniciativa reforça o compromisso com as comunidades rurais. Ele disse o seguinte: estamos trabalhando continuamente para garantir estradas em melhores condições, facilitando o deslocamento dos moradores e fortalecendo a produção local. A Prefeitura informa que os serviços seguem um planejamento contínuo de manutenção das estradas vicinais, com atuação em diferentes localidades do município. Então, a gente ressalta aqui, né, os nossos ouvintes sempre aqui no Jornal do Meio Dia. Oi, Carla, passou em Sambaituba, tá faltando aqui. Então, tá aí, gente, tem toda uma programação a ser cumprida. Só um pouquinho de paciência, né, Tony, que vai chegar lá também esse serviço.
Pois é, como chegou lá, vai chegar também outros logradouros, sabendo que essas estradas são estradas vicinais que escoam a produção.
Exatamente.
Né? Olha uma notícia, infelizmente, uma notícia triste, não é? Você trouxe uma notícia maravilhosa, boa, eu trago uma notícia ruim, infelizmente. Acidente fatal na BR-101 em Itapebi tira a vida de mãe de professora de UNA. Na noite da última sexta-feira, isso aconteceu. Um grave acidente automobilístico registrado na BR-101, no trecho da região de Itapebi, resultou na morte da empresária Luzineide Corrêa dos Santos, de 49 anos. Segundo informações, Luzineide estava no banco do passageiro de um veículo modelo Fiat Siena, que saiu da pista e capotou em uma ribanceira. Com forte impacto, a empresária ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local antes da chegada do socorro. Outros três ocupantes do veículo sobreviveram ao acidente. Eles sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos por equipes do SAMU, sendo encaminhados ao Hospital Geral de Eunápolis. A vítima era mãe da professora Soane, bastante conhecida na cidade de UNA. A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e toda a comunidade de UNA. Estamos apresentando o Jornal do Meio Dia pela Gabriela FM.
É isso, a gente acabou aí entrando já no noticiário regional. Deixa eu soltar a vinheta aqui, Tony Mattioli.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Olha, infelizmente, mais uma notícia triste, né? A gente traz aqui a informação que o feirense que estava na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ele morreu após um ataque do drone, viu, Tony Mattioli? O feirense Jadiel Antônio Ferreira da Silva, de 39 anos, ele morreu, isso aconteceu na última sexta-feira, dia 1º de maio, durante um ataque de drone no conflito entre Rússia e Ucrânia. O baiano, que era conhecido como Júnior Pitbull, ele estava no leste europeu, atuando no fronte de batalha. A confirmação da morte chegou aos familiares através de um áudio enviado por um colega brasileiro, que também está na região. A mensagem foi direcionada à namorada de Jadiel, informando sobre o impacto do drone que tirou a vida do combatente. Antes de decidir embarcar para a guerra, Jadiel ele vivia em Feira de Santana e era uma figura conhecida no setor de eventos, onde trabalhava como segurança. A notícia pegou amigos e parentes de surpresa no interior da Bahia. E até o momento, viu, Tony, não foram divulgados detalhes sobre os procedimentos para o translado do corpo ao Brasil.
Pois é, triste notícia, né? Paramos aqui devido a gente, lamentável, né? Não só os baianos, também muitos brasileiros estão envolvidos aí nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que não sei quando é que isso vai parar.
Mas vai ter aqui, né, Tony, um abastecimento de água que será interrompido. Passa pra gente essa informação.
Vai ser interrompido aí em mais de 20 municípios baianos amanhã, terça-feira. A empresa baiana de água e saneamento Embasa informou que o fornecimento de água será interrompido em municípios do interior da Bahia na próxima terça-feira, amanhã, dia 5, a partir das 5 horas, para a realização de serviços de manutenção e instalação de equipamentos do Sistema Integrado Sisal Pedras Altas. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda no final da tarde do mesmo dia. Após a conclusão, o abastecimento será retomado gradualmente com a expectativa de normalização completa em até 48 horas. Segundo a empresa, a suspensão não deve afetar imóveis que possuam reservatórios com capacidade suficiente para atender as necessidades diárias dos moradores durante o período. A interrupção atinge cidades como Capim Grosso, Quixabeira, São José do Jacuípe, Várzea da Roça, Mairi, Várzea do Poço, Capela do Alto Alegre, Pintadas, Riachão do Jacuípe, Valente, São Domingos, Nova Fátima, Gavião, Pé de Serra, Ixu e Candião. Obviamente, mais a parte sertaneja, né?
Exatamente, Tony Matioli. Olha, eu até que tentei peneirar aí, viu, Tony, na produção do Jornal do Meio-Dia de hoje, mas infelizmente a gente tem notícias ruins a todo momento e a gente precisa divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, um homem, ele foi executado a tiros por homens encapuzados. Isso aconteceu na porta da casa dele, em Santa Luzia, pertinho daqui. A manhã do último sábado foi marcada pela violência no município de Santa Luzia, no sul da Bahia. Um homem identificado como Madison Lopes de Oliveira Marinho, de 42 anos. Ele foi assassinado a tiros na rua Estevão Barbosa de Matos. Fica localizada no bairro São Jorge. O crime, que ocorreu em plena via pública, chocou os moradores da localidade pela audácia dos executores. De acordo com relatos de populares colhidos no local, olha, a vítima estava na porta da sua residência quando foi surpreendida por homens que chegaram em uma caminhonete Hilux de cor branca. Três indivíduos armados e utilizando capuzes desembarcaram do veículo, aproximaram-se de Madison e efetuaram diversos disparos a queima-roupa. Após o ataque, os criminosos fugiram do local, tomando um rumo ignorado. O serviço de pronto atendimento chegou a ser acionado por vizinhos, mas ao chegarem à cena do crime, os profissionais de saúde constataram que o homem já estava sem vida. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT de Itabuna, para a realização da perícia. A Polícia Civil investiga para identificar os autores e descobrir a motivação por trás deste homicídio.
Pois é, né? A morte também chegou ao lado cultural.
É.
Né? Luto na música. Faleceu o cantor Quinho do Rodo na madrugada deste sábado. O cenário musical amanheceu sob forte consternação neste sábado, dia 2 de maio, com a notícia do falecimento de Marcos Santos Neves, popularmente conhecido como Quinho do Rodo. O artista, que se destacou por sua trajetória marcada pelo talento e carisma, deixou um vazio profundo entre familiares, amigos e a legião de fãs que acompanhavam sua presença vibrante nos palcos. A confirmação de sua morte trouxe um clima de tristeza imediata para todos os profissionais e admiradores que conviveram com o cantor ao longo da sua carreira. Quinho do Rodo era amplamente reconhecido não apenas por sua voz, mas pela energia contagiante e pela entrega genuína que dedicava a cada apresentação, mantendo sempre um vínculo próximo com seu público. A equipe do grupo musical ao qual ele pertencia manifestou profundo pesar pela perda, ressaltando que, além de um profissional exemplar, Quinho era um ser humano admirável, cuja alegria e dedicação deixaram marcas indeléveis em todos ao seu redor. Em nota oficial, o grupo prestou solidariedade à família, desejando força para enfrentar esse momento de despedida do mundo da música.
Infelizmente ainda as informações não são boas. A gente vai falar de uma colisão frontal entre veículos que deixam feridos na rodovia que liga Coaraci a Almadina. Isso aconteceu durante o último feriado. Um grave acidente de trânsito ele foi registrado na noite da última sexta-feira, que foi o feriado do Dia do Trabalhador. Esse acidente aconteceu na rodovia que conecta os municípios de Coaraci e Almadina. A colisão envolveu um Volkswagen Gol preto e um Fiat Palio prata, que trafegavam em sentidos opostos. De acordo com relatos de pessoas que realizavam caminhada às margens da pista, no momento da batida, o condutor do Palio, que saía de Coaraci, teria invadido a contramão, atingido frontalmente o Gol, que seguia em direção a Coaraci. No veículo Gol viajavam três pessoas. O motorista, o passageiro do banco dianteiro, eles sofreram apenas ferimentos leves, enquanto o ocupante do banco traseiro permaneceu no interior do automóvel, queixando-se de dores intensas nas pernas, braços e costelas. Os primeiros socorros eles foram prestados por uma equipe da ATM até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, e realizou aí o encaminhamento da vítima para a unidade hospitalar. O condutor do Palio, que viajava sozinho, não permaneceu no local para prestar esclarecimentos. O episódio reacendeu aí a preocupação, né, de moradores e frequentadores da rodovia sobre as condições de segurança do trecho. Segundo relatos da comunidade, a falta de acostamento na via coloca em risco constante a vida de pedestres e ciclistas que utilizam o local para atividades físicas. A Polícia Rodoviária Estadual compareceu ao local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento às vítimas. Agora, 12 horas e 21 minutos, como eu falei aqui no comecinho do nosso programa, nós vamos conversar com a Caritas Ferreira, ela que é coordenadora da Sociovigilância e do Programa Família Acolhedora da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Nós vamos bater um papo com ela após o intervalo comercial, mas antes deixa eu dar aqui um boa tarde para a Caritas. Boa tarde para você, Caritas.
Boa tarde.
Seja muito bem-vinda aqui no Jornal do Meio Dia. Além de ser coordenadora da Sociovigilância, Caritas, você também é advogada e...
Socióloga.
Daqui a pouco a gente vai conversar com você aqui, viu? A gente vai trazer detalhes aí, vamos falar sobre o programa Família Acolhedora e vamos falar também sobre a campanha Maio Laranja. É daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, inclusive, sobre esse programa aí, Família Acolhedora, tem muitas dúvidas ainda pairando, né, Caritas?
Sim, muitas dúvidas que a gente vai esclarecer aqui. Eu, de antemão, agradeço pelo convite.
Nós que agradecemos a sua participação aqui no JMD. 12h22, vamos para o intervalo comercial?
Pois é, a gente volta já já.
A gente volta já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, nesse início de tarde de segunda-feira, dia 4 de abril de 2026. O Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Natura, Ilhéus e Unex. Voltamos com o Jornal do Meio Dia, conforme nós falamos aqui antes do intervalo comercial. Nós vamos conversar agora com a doutora Caritas Ferreira. Ela que é advogada, socióloga e também coordenadora da Sociovigilância e do Programa Família Acolhedora da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Nossa pauta aqui hoje é sobre o Programa Família Acolhedora, um programa muito interessante, e também sobre a campanha Maio Laranja. Doutora, mais uma vez, muito boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda.
Boa tarde.
Vamos começar aqui falando, olha, para a gente começar... para a gente explicar, né, para os nossos ouvintes, para a gente entender, doutora, o que é exatamente o programa Família Acolhedora e qual o seu principal objetivo.
Boa tarde a todos e todas. Bem, o programa Família Acolhedora é uma política pública de proteção que oferece o acolhimento temporário para crianças e adolescentes que precisam ser afastados de suas famílias de origem por situações de violência, também negligência ou violação de direitos. Diferente dos abrigos, essas crianças elas passam a viver provisoriamente com uma família que é cadastrada, recebendo cuidado individualizado em ambiente familiar.
Certo, olha...
Doutora, agora, quem pode se tornar uma família acolhedora, né? É muito importante que tem muitas famílias ouvindo nesse exato momento, né? Existe aí algum perfil específico, requisitos?
Temos alguns requisitos. Bem, podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos, que tenham essa estabilidade emocional avaliada pela equipe, disponibilidade afetiva e condições de oferecer cuidado. Não é necessário ter renda alta e nem ser casado, mas alguns critérios são importantes destacar aqui. Que não podem estar inscritos no cadastro de adoção, precisa participar da capacitação oferecida pela equipe multiprofissional do programa e também passar por avaliação psicossocial também desse programa.
Certo. E doutora, como é na prática, né? Como vai funcionar esse acolhimento na prática? Essas famílias, elas ficam com a criança por quanto tempo?
Mais do que um perfil ideal, o que se busca é o compromisso, responsabilidade e também capacidade de acolher, sem intenção de substituir a família de origem.
Certo.
Na prática, a família acolhedora, ela vai receber a criança em sua casa e ali assume os cuidados do dia a dia, que seria a alimentação, a escola, a saúde e a rotina. E também tudo é acompanhado pela equipe multiprofissional, que são os assistentes sociais e os psicólogos da equipe, que vão orientar e também dar o suporte. Ali, a guarda é provisória e o vínculo com a família de origem, quando é possível, é sempre preservado.
Doutora, isso deve também ter algum impacto, né? Eu quero saber desse tipo de acolhimento, qual é esse impacto na vida das crianças e adolescentes atendidos?
O programa espera que esse impacto ele seja positivo, porque as crianças acolhidas em ambientes familiares têm melhores condições de desenvolvimento emocional, social e também cognitivo. É um processo que chamamos de desinstitucionalização da criança, basicamente é isso, né? Tirar essa criança ali do abrigo, onde essa criança convive com os profissionais do abrigo, que uhum. Que são casas de acolhimento específicas para situações de crianças que tiveram esses direitos violados, só que não tem uma rotina familiar, porque a equipe ali tem uma transição, tem uma rotina. São os profissionais que cumprem os seus horários, suas cargas horárias e vão embora.
Sim.
Dentro da família acolhedora vai ter uma rotina de lá, uma troca, uma convivência familiar, que vai dar esse suporte inicial para que a criança... futuramente, quando for acolhida na família de origem, ela já tem esse contato com a realidade familiar e a rotina da casa e da família.
Certo. Olha, muitas pessoas, doutoras, ainda confundem, né, acolhimento com adoção. Qual é a diferença entre esses dois processos?
O acolhimento, ele é temporário. O tempo ali vai variar de caso a caso. A legislação estabelece que deve ser o mais breve possível, geralmente de 18 meses, podendo haver exceções. Então, a família acolhedora ela vai se candidatar, vai acolher provisoriamente essa criança até a família de origem, que passar por todo o processo lá da vara da infância, acolhê-la de forma definitiva. Tem um caráter provisório.
Por falar nessa família, essa família que vai acolher provisoriamente essa criança, ela pode vir a ser a sua família mais à frente?
Não, é importante que essas famílias compreendam esse caráter provisório.
Sim, sim, sim.
As crianças estarão lá inicialmente por 18 meses e essas não vai ser essa família que vai ser a de origem, né? Então, os atendimentos dentro do programa... da família acolhedora visa justamente conscientizar essa família que ela vai acolher provisoriamente a criança, para que essa criança tenha uma rotina familiar até ir para sua família de origem.
Agora, doutora, foi muito pertinente a pergunta da nossa colega, mas não criaria aí um vínculo familiar? Muitas das vezes aquela família acolhedora... cria amor por aquela criança. Aquela criança também começa a criar vínculo com aquela família.
Não
envolve assim um sentimento.
Sim, envolve esse sentimento. Assim, primeira coisa, em estudo de casos, o que aconteceu em outras cidades, a gente identifica que as famílias que adotaram crianças passam provisoriamente a serem famílias acolhedoras, porque pensam assim: alguém fez pelo meu filho, agora eu quero fazer pelo filho
Sim.
de outra pessoa. Uhum. É um ato de amor.
Ou seja, já tem todo um preparo, digamos
Exatamente.
Assim, psicológico, né?
Exatamente. E também não impede que essa criança ou esse adolescente, indo para a sua família de definitiva, ela perca o contato com a família uhum. acolhedora. A família
Entendi.
Acolhedora muitas vezes passa assim, é padrinho, madrinha, tio. Não existe impedimento.
Sim.
Mas é importante que isso fique claro para a família acolhedora, que é provisório. Todo esse atendimento psicossocial que a família vai passar e também que a criança compreenda também.
Um ano e seis meses, não é isso?
Exatamente.
Isso. O importante é que a criança não fique solitária.
Exatamente. E que passe por uma rotina familiar, que tenha as regras da casa, que tenha uma rotina também de ir para a escola.
Sim, vamos combinar que amor nunca é demais, né?
É verdade, é verdade. Agora, doutora, sabemos aqui que as inscrições já estão abertas até o dia 27 de maio. E eu pergunto à senhora, como é que as pessoas interessadas podem participar?
Tem um link no site da prefeitura. As inscrições inicialmente vai até 27 de maio, podendo ser prorrogadas por mais um mês.
Perfeito.
Então, bacana, né? Muito interessante esse programa, né, Tony Mattioli?
É, parece que ela tem mais alguma coisa a falar?
Não.
Sobre o programa, não. Mas a gente vai falar também sobre uma campanha muito bacana, né, que está acontecendo, ou vai acontecer. A doutora vai falar para a gente agora. A gente está falando aqui sobre a campanha Maio Laranja.
Antes da pergunta, mas tem uma mensagem.
A mensagem da doutora. Vai, doutora.
Vai, pode fazer a pergunta.
Deixa ela vai passar ali, ela está...
Como você disse, que é um ato de amor, né? Então, assim, a mensagem que eu deixaria para as famílias que estão pensando em se candidatar para serem família acolhedora, elas pensem que ser uma família acolhedora não é sobre ter tudo perfeito. É sobre cuidar, proteger e ter afeto por uma criança que por um momento precisou se afastar da sua família. Então, se você tem um espaço no coração, você pode transformar uma vida. Aqui é um gesto de solidariedade que deixa marcas positivas para sempre, tanto na vida da criança, quanto também na vida de quem acolhe. E a família também pode ter a certeza que não vai passar por esse processo sozinha, que todo o processo ele vai ser acompanhado por uma equipe técnica que vai orientar e dar suporte em cada etapa. Ser uma família acolhedora é um ato de responsabilidade, mas, acima de tudo, um ato de amor e compromisso com o futuro.
É isso, a gente, uma coisa puxa a outra, né, Mattioli? É, doutora, qual a faixa etária dessas crianças envolvidas nesse programa Família Acolhedora?
Podem ser crianças de meses até os 18 anos. Crianças.
No caso, a família
bebês,
que vai acolher, ela pode escolher isso? A faixa etária da criança que ela quer acolher?
Pode falar a sua preferência.
Uhum.
E aí, mas também, à medida que passa pelos atendimentos, já vai criando outros tipos de afeto, né? Então...
E outra coisa, toda família que acolhe, ela antes é preparada, não é isso?
Exatamente. Ela vai passar por toda uma equipe, atendimento da equipe multiprofissional da família acolhedora para preparar essa família para receber essa criança. E também é por um processo de entrevistas, investigativos também, para ver todo esse perfil.
É tipo uma triagem.
Exatamente, tipo uma triagem.
Muito bom esse equilíbrio, né, Tony Mattioli? A gente falou de tantas notícias ruins aqui no primeiro bloco do Jornal do Meio Dia, agora a gente vem trazendo aí esse assunto tão interessante, tão pertinente, né, e tão leve, digamos assim.
É verdade, as notícias ruins vieram primeiro para as boas superarem.
Vamos falar de mais uma notícia boa sobre a campanha Maio Laranja. Maio é um mês incrível, modéstia à parte,
verdade.
É o meu mês.
É o mês das mães.
É o mês da mulher, das mães, de Maria.
É verdade.
Então é um mês assim, né, doutora, todo recheado de coisas boas. E com ele vem também aí a campanha Maio Laranja, Faça Bonito. Maio é um mês de grande mobilização. O que que representa aí a campanha Maio Laranja e por que que ela é tão importante, doutora?
Bem, a campanha do Maio Laranja é uma campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem como marco o dia 18 de maio, o que é o Dia Nacional de Combate a esse tipo de violência.
Ok, e tem as principais aí, viu, ações, viu, Tony?
É, pois é, isso que eu estava observando aqui, que essas principais informações serão realizadas em Ilhéus durante essa campanha. Eu quero saber, doutora, quais são essas principais ações?
Bem, a campanha ela tem um papel de dar visibilidade ao problema, incentivar a denúncia e mobilizar a sociedade para proteger crianças e adolescentes.
Agora, essas ações, né, envolve aí várias instituições, né? Como funciona aí essa integração entre os órgãos como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e as forças de segurança. Como é isso aí, doutora?
Bem, as principais ações do Maio Laranja são campanhas educativas, também palestras em escolas, mobilizações comunitárias e a capacitação também de profissionais. Além de divulgar o principal meio de comunicação de denúncia, que é o Disque 100. A campanha envolve várias instituições que trabalham com o enfrentamento da violação de direitos da criança e adolescente, principalmente aí desse cunho sexual. Então, participam aqui os CRAS, os CREAS, também o Conselho Tutelar, Saúde, Educação, Ministério Público e Judiciário e também as principais organizações da sociedade civil.
Todos esses órgãos aí integrados, né, de mãos
Exatamente.
Dadas.
Acrescentando a sua segurança também, né, que é muito importante.
Isso.
Muito importante.
Uhum.
E essa campanha Maio Laranja é Faça Bonito, não é? Que envolve aí todo um como um todo essas instituições. Doutora, Essa campanha, ela se estende só esse mês de maio, ela continua?
Continua o ano todo.
O ano todo.
O sistema de garantia maio de proteção.
Maio é o principal. Esse aí é devido a
exatamente,
o mês laranja.
Exatamente. A campanha ela se trata de chamar a atenção da sociedade para o problema que existe. E aí, dentro disso, tem os programas que eu disse aqui, né? As campanhas educativas, as palestras em escolas. Então, a gente pode dizer que esse maio laranja representa aí um mês de intensificação dessas ações que já existem.
É o mês para o ano todo.
Para o ano todo, exatamente.
Maio é o mês, né, digamos assim, de combate à exploração sexual da criança,
perfeito,
né, e do adolescente. Então, exatamente, todas essas ações estão envolvidas, né, doutora?
Exatamente.
E no dia 15, inclusive, vai acontecer aí uma caminhada de mobilização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, cujo dia D é no dia 18, não é isso,
sim,
doutora?
Sim, exatamente.
Fala um pouquinho para a gente também sobre essa mobilização.
O objetivo dessa ação do dia 15 de maio é chamar a atenção da sociedade para a importância da proteção de crianças e adolescentes. O nosso objetivo é dar visibilidade ao tema e reforçar que o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual é uma das responsabilidades de crianças e adolescentes e é uma responsabilidade de todos. A caminhada que faremos busca sensibilizar a população para identificar sinais de violência, incentivar também a denúncia e fortalecer a rede de proteção em nosso município. Aqui a gente espera que seja um momento de união entre poder público e também da comunidade, mostrando que não podemos nos calar diante de nenhuma forma de violação de direitos contra crianças e adolescentes.
Então tá aí, né? Vai acontecer a mobilização de que horas até que horas? Dia 15?
Dia 15, às 7 horas da manhã, ali naquela praça, em frente ao portão do estádio Mário Pessoa.
Então, está todo mundo convidado, né, doutora?
Está todo mundo convidado para vestir, né, suas camisas laranjas e nos ajudar com essa campanha de divulgação.
Esse grito, né, de combate à exploração,
exatamente,
à criança e ao adolescente.
Pode, é verdade. E lembrando que nós aqui da Gabriela FM estamos aí com as portas abertas, viu? Apoiando também
nós
essa iniciativa.
Nós agradecemos pelo apoio.
Vocês não estão sós, né? Esqueci de incluir aí também a nós aqui da Gabriela. Né, que tem CREA, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Ação de Segurança, outros órgãos.
Sim,
né, e
sim,
pode contar com a gente também.
Muito
exatamente,
obrigada.
Exatamente, com o nosso grito de
ajuda
também.
É
doutora,
aí,
obrigada por sua participação aqui no JMP.
Eu que agradeço pela oportunidade de divulgação desses dois programas.
Sempre,
né,
que tiver
programa
novidades,
lindo,
viu?
E também a nossa campanha de mobilização.
Muito obrigada. Sempre que tiver novidade, falar, ó, Carla, ó, Kátia, tem alguma
pronto,
coisa aí, chama
sabemos,
a gente.
Nós sabemos,
tá,
agradecemos.
Bom? Muito obrigada. Conversamos aqui com a doutora, que é socióloga e advogada, a doutora Caritas Ferreira. Ela que é coordenadora da Sociovigilância e do Programa Família Acolhedora da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Vamos de notícia, Tony Mattioli?
Vamos lá. Pois é, a gente falamos aqui em office, né, as notícias nacionais. A gente fala sobre chuvas em Pernambuco, causam deslocamento de 9.400 pessoas. O número de pessoas deslocadas pelas fortes chuvas que caíram em Pernambuco desde a última quinta-feira, dia 30, chegou a 9.400 pessoas, sendo 7.700 desalojadas e 1.600 desabrigados. As chuvas no estado também resultaram em 6 óbitos e 27 municípios afetados. Os dados foram atualizados neste domingo, dia 3, pela Defesa Civil do Estado. Os municípios de Pombos, Timbaúba, Itambé, Goiânia, Moreno, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes estão entre os que com maiores números de pessoas deslocadas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, foram registrados 6 óbitos por deslizamento de terras na região metropolitana do Recife. Entre as vítimas estão um bebê de 6 meses, um de 1 ano e uma criança de 7 anos. Houve ainda uma morte por arrastamento em enxurrada no município de São Lourenço da Mata. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, decretou no sábado, dia 2, situação de emergência nos municípios afetados para agilizar o acesso a recursos públicos. O governo estadual informou que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado realizaram mais de 800 ações de resgates no estado. Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida.
Pois é, vamos falar também de uma situação aqui, olha, 12 horas e 50 minutos. Vamos falar de uma situação aqui, viu, Tony, que o pessoal precisa ficar atento. A menos de um mês do fim do prazo, 59% não enviaram a declaração do imposto de renda.
Corre o risco de cair na malha fina.
Pois é, presta atenção se esse é o seu caso.
E viu? O leão tá com fome, viu?
Porque a menos de um mês do fim do prazo, quase 60% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. Até às 17 horas e 27 minutos do último sábado, a Receita Federal recebeu aí mais de 18 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2016, ano base 2025. O número equivale a 41,8% do total de declarações previstas para este ano em 2026. O fisco espera receber 44 milhões de declarações, tradicionalmente. O ritmo de entrega aumenta, né, nas últimas semanas do prazo. Como sempre, né, o brasileiro deixando tudo para a última hora. E olha, segundo a Receita Federal, 70,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição. 18,9% terão que pagar imposto de renda e 12,8% não tem imposto a pagar nem a receber. A maioria dos documentos foi preenchido a partir do programa de computador, né, que é equivalente aí a 73,7%. Mas 17,4% dos contribuintes recorreram ao preenchimento online, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do fisco, que no caso é a nuvem da Receita. E 8,9% declaram pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e disponível também para tablets. Um total de 60% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida por meio do qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 55,3% dos envios. O prazo para entregar a declaração começou em 23 de março e termina às 23 horas e 59 minutos de 29 de maio. Ainda dá tempo, viu, gente? Tem o mês de maio todinho aí. O programa gerador de declaração está disponível desde 19 de março. Quem não enviar a declaração no prazo pagará multa de 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo aí o maior valor. As pessoas físicas que receberem rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, assim como aquelas que obtiveram, né, receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920, são obrigadas a declarar. As pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas, viu, de fazer a declaração, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. O fato é que todo mundo precisa ficar atento, porque dia 29 de maio fica assim, ah, vou deixar para depois, mas 29 de maio tá aí, tá batendo na porta, e quanto antes você conseguir fazer, melhor, né, Tony Mattioli?
Pois é, né, precisamos declarar, o leão tá com fome, cada vez mais faminto, e é preciso que a gente declare para que aqueles, a gente que eu falo, aqueles que recebem acima do, né, do especificado aí pela Receita Federal, senão vai cair na malha fina.
É, com certeza. Tem matéria aí, Tony, para trazer aqui, para finalizar aqui? Se não tiver, eu tenho calma aqui também.
Vamos lá.
Um babado. Não,
fique,
gente, já ficou claro, né? O Wesley Safadão, ele tá retado, viu, Tony Mattioli? Ele se defende de críticas por cachê alto no São João. Ele disse o seguinte aqui: ninguém está cometendo um crime. Dono do maior cachê do São João da Bahia em 2025, o cantor Wesley Safadão se defendeu das críticas que vem recebendo nas redes sociais pelo valor cobrado para se apresentar nos municípios do Nordeste. Em entrevista ao G1, que é a nossa fonte aqui nessa matéria, após um show em Ribeirão Preto, o cantor afirmou que está apenas fazendo o trabalho dele. E ele disse o seguinte, viu, eu sempre digo o seguinte, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Às vezes, as pessoas estão até achando que é como se fosse praticamente um crime, mas ninguém está cometendo crime algum aqui. A gente está executando o nosso trabalho, disse o cantor. Toda a situação teve início após o pré-candidato do Missão à presidência da República, o Renan Santos, ele afirmou que Safadão lidera um esquema bizarro envolvendo contratações de shows por prefeituras do Nordeste com valores milionários e sem licitação. O artista moveu uma ação civil contra o político por calúnia, difamação e injúria. No São João de 2025, o artista recebeu R$5.500.000 por 5 apresentações na Bahia. O cantor se apresentou em Cruz das Almas, Jequié, Serrinha, Oliveira dos Brejinhos e Bom Jesus da Lapa. Para 2026, caso o cachê de Safadão continue em R$1.100.000, o artista não poderá se apresentar em Cruz das Almas, por exemplo, né, já que o município determinou um teto de R$700.000 em contrato para os shows do São João.
E tudo isso quem paga é o contribuinte.
Tudo isso quem paga é o contribuinte.
É o contribuinte. Olha, Lula viaja para os Estados Unidos para reunião com Trump em Washington, na quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, embarca para Washington nesta quarta-feira para o encontro oficial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, dia 7. O encontro é visto pela diplomacia brasileira como um passo crucial para normalizar as relações comerciais após um período de incertezas e tarifas de importação. Além da economia, temas como a situação na Venezuela e parcerias em minerais críticos e terras raras devem compor a mesa de discussões. A confirmação de viagem vem depois de um momento negativo para o governo Lula. O Congresso impôs 2 derrotas ao presidente na semana passada, rejeitando a indicação de Jorge Messias para o STF e derrubando o veto presidencial ao PL da dosimetria. Né? Então, o encontro também ocorre pouco tempo após o recente impasse diplomático entre os dois países causado pela prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem. O governo Trump retirou as credenciais do delegado brasileiro que atuou na prisão. E o Brasil fez o mesmo, utilizando o princípio aí da reciprocidade.
É isso, e essa é a última notícia do JMD de hoje. Tony Mattioli, obrigada mais uma vez. JMD está ficando por aqui. Volta amanhã a partir do meio-dia.
Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Uma ótima tarde a todos, uma semana próspera e feliz a todos. Obrigada, Carla. A todos, meu muito obrigado.
Ok, Tony. O JMD tem um oferecimento Natura e Léos neste Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léos, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus comemora ofertas especiais com a sua maior inspiração no mês das mães, Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Agora 12h57, tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.